Nessa manhã, quando eu estava vindo para cá, tentei achar um corinho que ficou povoando a minha cabeça, meu coração, que fala sobre o quanto que é importante nós, em espírito e em verdade, adorarmos a Deus. E aquilo que eu vejo que é o mais importante é nós aprendermos a adorar a Ele de todo o nosso coração. Eu falava e conversando, compartilhando, as pessoas falam muito sobre Jesus. E às vezes elas, em público, falam: "Ah, Jesus fez tudo por mim. Ah, Jesus é o maior, Jesus é o melhor." Mas elas não têm mudança de vida. É impossível você nascer de novo e não mudar. É impossível você estar com Cristo e não ser parecido com Ele. É impossível você submeter a tua alma, a tua vida à palavra, à verdade do Evangelho, e você não ser transformado por esta verdade. Não adianta só falar de Cristo. Temos que viver Cristo. Temos que nos comprometermos com essa verdade. O diabo está atacando muito as nossas crianças. E nós, como pais, precisamos defender a nossa família, os nossos filhos, com os valores verdadeiros do Evangelho. Existe um padrão bíblico para a sua família. E é neste padrão bíblico que precisamos caminhar. Existe uma única verdade. Existe uma única interpretação bíblica que não deve ser interpretada por homens. Somente uma pessoa tem autoridade para interpretar. E essa pessoa é a pessoa do Espírito Santo. Então, nessa manhã, vamos deixar Deus nos curar. Curar as nossas emoções, curar nosso físico, restaurar o nosso íntimo. Vamos nos entregar para a pessoa doce do Espírito Santo, porque Ele está aqui conosco. A palavra de Deus é muito clara. Quando nós nos reunimos ao redor da palavra de Deus, é essa palavra que é Cristo, nos curando, nos sarando, transformando o nosso entendimento. Nós não podemos mais fazer de conta que somos. Nós temos que ser verdadeiramente nascidos de Deus, por fé. A sua vida não pode mais ser a mesma. Você precisa compreender a importância de batalhar diligentemente pela fé. Porque alguns, está lá em Judas, se introduziram de maneira dissimulada no nosso meio, para trazer inverdades e enganos. Eles se introduziram e parecem que são irmãos, mas não são irmãos. São engano que vem dissuadi-lo de caminhar nessa verdade, que combate o tempo todo a sua fé com um comportamento errado e tentando mostrar para você na palavra que aquilo é correto. Nós não podemos aceitar uma inverdade como verdade. É a mesma coisa eu chegar e perguntar: "Ana, você é mulher?" "Eu sou." Ela vai responder para mim: "Você é mulher?" Ela não vai pensar duas vezes, ela vai dizer: "Não, eu sou." Porque ela é. Esta é a verdade. Alguém chegar para você perguntar: "Você é salvo?" Do mesmo jeito que você sabe que você é um homem, ou que você sabe que você é uma mulher, você sabe se você é ou não salvo. Não é porque você sente que é. É porque você sabe que é, porque você tem a sua fé firmada em Cristo. Eu não estou perguntando se você tem falhas como filho, porque falhas como filho, todos nós temos. Eu sou uma filha de Deus que tem falhas, tenho fraquezas, mas eu sei que Ele é meu Pai. Se alguém perguntar para mim, Rita, você é filha da Deusdete? Eu sei, sim, eu sou. Qual família você é? Andrade? Eu sei a minha família. Eu nasci naquela família. Assim você também, você é nascido de Deus. E na nossa família, todos andam sarados. Todos falam novas línguas. Porque eles podem falar. Porque são nascidos na família de Deus. Todos nós podemos andar no sobrenatural do nosso Pai. Porque o nosso Pai tem nos coroado de graça e misericórdia. O nosso Pai tem nos cercado com alegres cantos de livramento. O nosso Pai não nos condena. Ele não veio para condenar, não enviou Cristo para nos condenar, mas para nos salvar. Então que nessa manhã, meditando na palavra, nós vamos adorar um pouco ao Senhor. Eu quero que você entenda que Jesus não veio dar continuidade à lei de Moisés. Ele não veio continuar naquelas práticas antigas. Ele veio cumprir tudo e trouxe para você e para mim um vivo caminho. Ele rasgou o véu. Ele criou um novo caminho. Ele é a nova aliança firmada com o nosso Pai Celestial. Ele não veio formar uma outra religião. Ele não veio continuar com as práticas antigas da lei de Moisés, do Antigo Testamento. Então não traga isso para o presente. Isso é engano. Isso são inverdades que combatem a sua fé. Porque tudo já foi feito. Todo sacrifício. Não existe mais nada a ser feito. Só temos que aceitar e receber. O coração grato, coração aberto, coração fiel a Ele. Você é precioso demais para Deus. Ele não te entregou nas mãos de pessoas e de homens. Ele nos deixou nas mãos da pessoa maravilhosa e doce do Espírito Santo. Então, quando você estiver nessa manhã junto comigo, adorando a Ele, de todo o teu coração, adore a Ele. Cante a Ele. Deixa a sua fala fluir, dizendo para Ele o quanto você o ama. Não tenha vergonha. Isso é um exercício. É nessa manhã que o Senhor está se manifestando para te restaurar, para te curar, te libertar de enganos, de mentiras, para te encorajar a permanecer firme. Você não tem que mostrar para Ele aquilo que você não é, porque Ele te conhece, e te conhece muito bem. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Nós te amamos e recebemos de ti, Pai, o melhor que pode existir nessa terra. O Senhor enviou teu filho, Pai. Obrigada. Obrigada porque a obra redentora de Jesus naquela cruz nos trouxe cura. Cura nas emoções. Curas físicas. Tudo aquilo que era impossível aos homens se tornou possível através de Jesus. Obrigada porque recebemos a tua cura. Tudo foi consumado naquela cruz. Tudo que precisamos ou necessitamos, o Senhor nos oferece como uma mesa farta. Obrigada, Pai, por essa mesa farta diante dos nossos olhos. Mesa de paz, de cura, mesa de renovação, de transformação, provisão para nossa casa, provisão para o nosso coração, provisão para a nossa família. Obrigada por essa mesa farta diante dos nossos olhos, Pai. Obrigada, Pai, porque aquele que não poupou o próprio filho, antes por amor nos entregou, não nos daria gratuitamente todas as coisas. Obrigada, Pai. Gratuitamente todas as coisas. Porque Deus nos ama. E Deus prova o seu amor para conosco, enviando Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Porque o Senhor é aquele que vasculha corações, que esquadrinha o coração de cada um de nós, conhece profundamente cada um de nós e nos cura, nos oferece essa mesa maravilhosa e nos cura. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua misericórdia, Pai, que se renova em nossas vidas todas as manhãs, não se importando com o ontem, não se importando, não levando em conta, Pai, mas levando em conta o que Jesus fez por nós. Somos lavados pelo sangue do Cordeiro, remidos, sarados. Temos uma vida em abundância pela frente, Pai. Vida em abundância. Vida em abundância. Por causa do nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra, tudo que nela há, que estendeu os céus como uma cortina, que conhece os milhões de estrelas, e sabe contá-las e chamá-las pelo nome. Esse Deus poderoso é o seu Pai. E Ele te conhece. E Ele renova as nossas forças. Nos faz subir nos céus como águias. Nós andamos e não nos cansamos. Corremos e não nos fadigamos. Porque esperamos do Senhor. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Não seremos confundidos. Não seremos confundidos. Confiamos no Senhor. O nosso coração é teu, Pai. Eis aqui o teu povo. Eis aqui o teu povo, Pai. Agradecendo e louvando, porque reconhecemos as tuas obras. Reconhecemos o teu poder, Pai, por aquilo que vemos. Vemos os céus, vemos as árvores, vemos os animais e vemos os homens. Vemos os teus filhos. Reconhecemos, Pai, que o Senhor, que o nosso Pai é o Todo-Poderoso. E reconhecemos que o Senhor nos ama. Nos ama. E ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém, nada. Obrigada, Pai, porque nada pode nos separar do teu amor. Nada. Obrigada, Pai, pelo teu amor sobre cada um de nós. Amor de cura. Amor de prosperidade, amor que transforma, amor que nos faz ver que o mais importante, Pai, é a salvação que Jesus nos deu, é a vida eterna contigo, Pai. Obrigada, Pai, pelo teu amor. Obrigada pelo teu amor. Nos sentimos amados, Pai, porque somos verdadeiramente amados. Obrigada pelo teu amor. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Oh, aleluia. Nosso Deus é maravilhoso, Ele é bom, Ele é fiel. Vamos pegar a nossa palavra nessa manhã. Vamos para a segunda carta de Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Paulo amava Timóteo como um filho na fé, como ele amava a todos. E ele deu instruções precisas para Timóteo, precisas. Instruções que nós podemos meditar, podemos trazer para nós mesmos como um ensino real, verdadeiro, como prática de vida. Deus, ele nunca irá te obrigar a alguma coisa. Tudo que Deus coloca na palavra, ele coloca para que você saiba exatamente a instrução correta, como você deverá proceder. Mas ele não te obriga, ele não fica zangado com você quando você não faz segundo as instruções dele. Quem sairá no prejuízo? Nós mesmos. Quando você não segue a instrução de Deus, você vai descobrir lá na frente que as tuas escolhas te levaram para um lugar ruim, um lugar de morte, um lugar onde Deus não pode agir. Lembra de Jó 35 que nós lemos na semana passada? Gritos vazios, Deus não pode ouvir. Quando eu digo isso, não é ameaçando ou querendo coagir você. Não, não é nada disso. É para que você entenda que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu falei no começo da reunião que Jesus não veio dar continuidade para a lei de Moisés, ele veio terminar com aquele sacrifício. Ele veio terminar com todo aquele cerimonial, que eram obras que não poderiam lavar o pecado do homem. Só cobria o pecado, era uma sombra que mostrava que um dia o próprio Deus viria à terra fazer aquilo que nenhum homem poderia fazer, que era retornar por si mesmo à família de Deus. Então você nunca pode deixar de ter em mente que a sua vida neste planeta é temporária, que você é um ser espiritual e que a vida continua, que o mundo inteiro, todo o planeta Terra, jaz no maligno, na falta de entendimento, em trevas. Nascemos inimigos de Deus. Mas como assim? Inimigo. Um bebezinho já nasce inimigo de Deus? Sim, pela natureza dele de pecado. Natureza adâmica. Não adianta as pessoas tentarem ser boas para entrar no céu. Não é a tua bondade que te faz entrar no céu. É a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento, para que você entenda que só existe uma porta, que é Cristo. Só existe um caminho, que é Jesus. Só existe uma maneira, e esta maneira é segundo aquilo que a palavra de Deus nos orienta. E é impossível nós nos submetermos à palavra de Deus e não houver mudança no nosso coração, no nosso íntimo. É impossível. Mas a que você está se submetendo a cada dia? Nós temos que nos submetermos à verdade do Evangelho, para que você saiba que você já é mais que vencedor em qualquer coisa que você vier a fazer. Então não deixe o medo te barrar, porque o medo nos paralisa. Tenha a ousadia que Cristo já conquistou para nós naquela cruz. Então, 2 Timóteo 2, versículo 4. Foi este versículo que Deus usou há uns 6 anos atrás para me tirar daquela minha área de conforto, das reuniões da minha casa. Porque ali era uma área de conforto para mim. Só que chega um momento, se você continuar orando e louvando a Deus, que a própria palavra, ela vai te levando a você fazer exatamente aquilo que Deus deseja que você faça. Nós precisamos sair das nossas áreas de conforto. Nós temos que entender que, como cristãos, nascidos de Deus, nós nos importamos com os perdidos que andam sem Cristo lá fora. Nós nos importamos com eles. Nós buscamos por eles. E nós buscamos enquadrar a nossa vida, as nossas escolhas, seguindo o padrão bíblico do Evangelho. Porque a palavra de Deus serve para exortar, educar, consolar, ensinar, instruir. Tem todo um ensino aqui dentro. Então ele diz assim, ó, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nenhum cristão vive se preocupando com as coisas deste mundo. O prazer dele está em agradar, em ter fé, porque é impossível agradar a Deus sem fé. Então, esse é o nosso objetivo, satisfazer a vontade de Deus, andar na vontade de Deus para nós. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Todos nós fomos eleitos por Deus para a salvação. Todos nós. No dia que Jesus foi enviado, no dia que ele morreu, no dia que tudo aconteceu, ele não veio só para algumas pessoas. Ele veio salvar a todos, de todas as gerações. Ele não veio só para os judeus, ele veio para o mundo inteirinho. Isso é importante que você entenda. Porque muitas pessoas, por considerarem o povo de Israel como especiais, estão se metendo em grandes enrascadas, em enganos doutrinários. Então entenda que Jesus veio para o mundo inteirinho. Ele continua dizendo no versículo 11, fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Olha o versículo 14. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Tem assuntos que não vale a pena você ficar brigando e contendendo. Temos que conhecer a verdade bíblica. Tem situações que só levantam contendas, que destrói a fé das pessoas, causa divisão, partidarismo. Ele continua falando. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Você precisa conhecer a verdade, a palavra, ouvir a palavra, passar tempo com esta palavra, se submeter a esta verdade, ler a Bíblia. É importante para você, isso é uma orientação do Senhor para nós. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Percebe que tem palavras de supostos irmãos que são como câncer. Destrói. O diabo, ele se incomoda muito com o batismo do Espírito Santo. Muito. O diabo combate o tempo todo a prática da oração no Espírito. Porque existe um motivo para este combate. Porque se você se submeter ao professor, ao mestre, chamado Espírito Santo, passando o tempo permitindo que ele esteja revelando o coração de Deus para você, se você permitir que o Espírito Santo esteja orando por você, fortalezas de falta de entendimento no seu íntimo serão destruídas. A palavra será revelada. Pega Judas comigo. É rapidinho. Vou voltar para Timóteo. Não adianta você ficar contendendo com as pessoas. Porque as pessoas sensuais que andam segundo aquilo que elas sentem, veem, pelos sentidos naturais, elas vão usar para você um argumento muito básico, que elas sempre usam. Ah, mas fulano, ele não ora em línguas. Olha a vida dele como é boa. Olha os filhos dele como são bons. Olha o casamento dele, olha a vida dele. Ele não ora em línguas. Olha como tudo vai bem para ele. Só que não é isso que a Bíblia diz. Você não é mais sensual. Você é guiado pelo Espírito. E a Bíblia diz que é insensatez você andar segundo a aparência das coisas. Porque se eu for andar segundo a aparência das coisas, a minha vida é ótima. Perfeita. Não tenho nenhum problema. Eu nunca mais vou orar, nem ler Bíblia. Eu fecho a Bíblia agora, desço do púlpito e vou ficar feliz para sempre. Porque eu sei que eu sou salva. Minha vida é ótima. Só que eu não ando segundo aquilo que eu vejo. Porque a Bíblia me garante que dias maus estamos vivendo. Que vivemos o tempo do fim. Você vive o tempo do fim. O tempo do fim começou no dia que Cristo morreu e ressuscitou e voltou para a casa do Pai. E enviou o Espírito Santo. Ali começou a contagem regressiva. Satanás sabe que pouco tempo resta para ele. E nós temos que livrar a muitos do inferno e guardar a fé, nos agarrando com mais firmeza às verdades ouvidas. Porque se você ficar só ouvindo o mundo, você vai ficar cada vez mais parecido com o mundo. E nós temos que nos agarrar à verdade do Evangelho. Olha Judas, só tem um capítulo, Judas. Olha o versículo 3, olha o que o nosso amado irmão nos orienta. Amados, quando empregava toda a diligência escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigada a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Por que que ele pede para eu parar que eu batalhe diligentemente pela fé que foi entregue para você? A fé não é de todos. A fé foi entregue como presente para você e para mim no dia que você nasceu de Deus. Santo, separado para Deus. Você não é mais ímpio. Você é santo. Entenda isso, você é santo. Não olhe para você, olhe para ele. Você é santo nele. Você olhar para você mesmo, você vai esmorecer da sua fé. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 19. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, de que jeito? Orando no Espírito Santo. Está escrito. O único lugar da Bíblia que Paulo gastou um capítulo inteirinho só para falar da importância de passarmos tempo orando em línguas, da importância desta prática, é a primeira carta de Coríntios, capítulo 14. Ele fala o tempo todo, ele vai e volta. Ele diz, olha para mim, eu oro em línguas mais do que todos vós. Por isso eu tenho mais revelação da palavra. Porque a prática da oração em línguas traz revelação da palavra para você e para mim. Precisamos passar tempo orando no Espírito Santo. E não adianta você ficar em contendas inúteis com pessoas que não creem dessa maneira. Não gaste seu tempo em contendas, tentando provar que é importante as pessoas estarem orando no Espírito Santo. Ore você. E essa instrução é para mim, essa instrução é para você. Pegue isso e passe tempo orando no Espírito Santo. Vamos voltar para Timóteo. Segundo Timóteo, vamos continuar lá. Entenda que tudo já foi feito, não é porque você não tem que fazer mais nada, absolutamente mais nada. Simplesmente crer nessa verdade. Versículo 19 de 2 Timóteo 2. Versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa um nome do Senhor. Se aparte das coisas injustas, das coisas do mundanas. Olha o versículo 22. Foge, outra assim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. O diabo arma laços, arma, está escrito aqui, ciladas. Ele arma ciladas. Ele quer te afastar da palavra de Deus. Tem muitas pessoas que estão na sua vida e tem voz na sua vida que não deveriam ter. Tem pessoas que você dá muita atenção, que você não deveria dar. Que você tem grande consideração quando não deveria ter. Elas têm uma fala na sua vida. E esta fala te leva, te afasta da verdade. E você tem que ser forte e corajoso para ficar nessa palavra, praticar essa palavra para a sua própria vida. Você não pode obrigar a sua casa, os seus filhos, os seus amigos, mas você pode obrigar a sua carne a se submeter a essa verdade da palavra. E muitos vão conhecer o Evangelho de Cristo através da sua vida. Não gaste tempo, a Bíblia diz, em coisas que não edificam. Porque você gasta o suor naquilo que não tem nenhum valor. Olha para você mesmo. Pegue a sua vida e submeta a sua vida a essa verdade. E eu garanto para você, porque a Bíblia diz, não é porque eu falo, que é impossível você não mudar, a sua vida não ser transformada e mudada. Mas precisamos nos submeter a esta verdade. Olha o versículo 26. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Sabe, porém, isto, estou continuando lendo no capítulo 3, sabe, porém, isto, dois pontos, grifa na tua Bíblia, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão como egoístas, avarentos, jactanciosos, quer dizer, vaidosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Você não consegue se livrar disso sozinho. É impossível, porque a sua carne é tudo isso. Indisciplinada, avarenta, vaidosa, egoísta, desafeiçoada. Ela é tudo isso. Ela ama o prazer. Só tem um jeito. É você se submeter à pessoa do Espírito Santo. À prática da oração em línguas. À leitura bíblica. Aos princípios da palavra de Deus. Hora após hora, tempo, gastando tempo com essa palavra. Da mesma maneira que você gasta tempo com teus amigos, faça só uma comparação. Quanto tempo você gasta com as coisas que te dão prazer, da carne, e quanto tempo você gasta com a palavra de Deus? Não precisa me responder. Compara. Porque aquilo que você mais submeter à tua alma, você ficará parecido com aquilo. É natural. Pega qualquer criança que está conosco nesta manhã e leva ela lá para a China e deixa ela na China e vem embora. Daqui um ano volta lá. Ela vai falar chinês. Ela vai falar chinês. Porque ela só vai ouvir aquele dialeto o tempo todo, o tempo todo. E todos os sentidos dela vão ficar atentos, porque ela tem que comer, ela tem que falar. Ela tem que sobreviver. Esse é um atributo da nossa alma. Uma característica dela, ela se molda às coisas. Eu lembro de uma carta de um detento que eu recebi, que ele dizia assim, foi colocado em liberdade depois de muitos anos. Lorita, me ajuda em oração. Eu voltei para casa e a minha esposa estava tudo tão em ordem, tão organizado. A minha cama, lençol tão limpo. Mas eu não consigo dormir naquela cama. Eu quero dormir no chão. Me acostumei a dormir no chão gelado. Eu não consigo deitar na cama. A alma dele ficou tão habituada que ele ficava incomodado com o colchão e com o lençol limpo, com o cheiro de limpeza do ambiente. Não é incrível? Para você pode parecer absurdo. Mas esse era um conflito dele. Nossa alma vai se habituando com as coisas. Ano após ano, a mesma coisa, a mesma fala, o mesmo jeito. É por isso que a tradição dos nossos pais tem que ser deixada de lado. Porque você foi treinado na tradição dos seus pais, foi treinado. E nós temos que passar tempo com a palavra, orando, para nos libertarmos dessa condição que está impregnada em nós. Ele continua dizendo assim, versículo 5, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Foge desse tipo de pessoas, foge, ele diz. Não passe tempo ouvindo o que elas falam, porque você vai ficar corrompido com essa fala. As más conversações corrompem os bons costumes, a Bíblia diz. Olha o versículo 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé, ignorantes contra a verdade, que não aceitam a sua fala. São rebeldes, réprobos. Eles demonstram ter um comportamento contrário à fé. Isso é réprobo. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Olha a palavra-chave, perseverança. Persevera na prática da verdade. Não tenha medo. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Por que a perseguição vem? Pela prática da verdade em você. O diabo não persegue a Rita. Ele persegue a verdade que a Rita está colocando em prática na vida dela. É essa verdade que ele combate em mim. Ele persegue a verdade. Ele tenta arrancar de mim essa verdade. Como ele tenta com você também. Você tem que ficar atento. Porque se ele roubar de você a palavra, você se torna uma presa fácil para ele. Lembra? Ele tem ciladas, enganos armados. Submeta sua mente a essa palavra. Versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Você é perseguido? Sim. Eu sou perseguida? Sim. Porque você quer viver dessa maneira. Então, aquele que não vive e que está no nosso meio, que parece como irmão, mas não é irmão, é engano, vai combater isso em você. É você que tem que começar a entender que você precisa batalhar diligentemente pela sua fé, que já foi entregue para você. Você tem fé. Eu quero terminar lendo Hebreus 10, que eu acho importante, a partir do versículo 19. A carta de Hebreus é uma carta poderosa, que mostra com muita clareza que a lei de Moisés, a antiga aliança, já acabou. E os hebreus eram muito resistidos quanto a isso, pelas práticas cristãs que eles estavam conhecendo e vivendo. Então os fariseus chegavam e combatiam tenazmente essa verdade, tentando colocar para eles que eles estavam errados quando eles deixavam de seguir a lei de Moisés, deixavam de sacrificar, deixavam de guardar dias santos, deixavam de guardar e fazer determinadas práticas. A Bíblia diz que Satanás é como um anjo de luz. Ele se transfigura, ele parece que é um anjo de luz, mas não é. Ele também faz sinais e maravilhas. Não corra atrás de sinais e maravilhas. A Bíblia diz para você perseguir a verdade. É isso que a Bíblia te diz, persiga a verdade. Guarde essa verdade para você. Não saia desse caminho. Não importa se o Senhor disse para você que o mar vai se abrir, ele vai se abrir. Fica perseverando, adorando. Pai, a tua palavra diz que eu sou sarado. A tua palavra diz que eu sou próspera. A tua palavra diz que os meus filhos são ensinados do Senhor. E são. E você vai se posicionando. Não é só falar. É ser. É viver. É confiar. Para que outros sejam salvos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. É porque eles estavam sendo combatidos naquela época. Nós também somos. Quando alguém, você vai adorar a Deus, alguém chega e diz, você é muito pecador. Você é muito fraco. Você é muito horrível. Ah, você não. Você agora ficou santo? Não, eu sou santo. Eu não fiquei, eu sou. Sou da família de Deus, sou santo. Intrepidez para entrar diante do meu Pai, porque Ele é o meu Pai. Eu duvido. Estou vendo o Ricardo ali com os filhos dele. Se de repente o João for lá fora e se fica todo sujo de terra e fica todo numa poça de lama e entrar correndo para dar um abraço nele, que o Ricardo fala: não, 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 você está muito sujo. Pelo amor de Deus, não chega perto, não chega, não, 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 não. Ana! E grita o nome da mulher. Lógico que não, porque ele ama os filhos dele. E os filhos deixaram de ser filhos porque estão sujos de lama? Porque atrás da lama ele enxerga os olhinhos do João, brilhando. Deus enxerga você em Cristo. Ele não enxerga por fora, ele enxerga por dentro. Entenda isso nessa manhã. Não fica permitindo que o diabo fique apontando o dedo acusador dele para você, e mentiroso que ele é. Você é filho e é filha do Deus vivo. Tem um chuveiro que te lava, que é o sangue do Cordeiro. Para de ficar se condenando, se acusando, achando que você não é nada, é mentira do diabo. E não permita que ninguém fique falando isso para você, tendo voz nas tuas emoções, porque é fala demoníaca e diabólica. Você é família de Deus, você é santo, você é nascido de Deus por fé em Cristo. Entenda isso nessa manhã. Olha só o versículo. Vou continuar lendo o versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Cristo, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele é fiel, que ele prometeu para você e para mim. Então, esse vento contrário tem que parar. No meio da tormenta, ele tem um caminho para nós no meio da tormenta. Ande nesse caminho. Lembra, a sua vida não está neste mundo, a sua vida está em Deus. Todo o planeta Terra será um dia consumido, destruído. E a única coisa que você vai levar com você são as verdades eternas reveladas pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo no seu íntimo. Persevera, se agarre à verdade do Evangelho. Perdoa, abençoa, busque pela verdade. Persiga a verdade, não pessoas. Amém?